Don't need to tear the scrolls, the robe of nations. Dimming what is clear, drowning thee in the mirror. Like thee, it's cheap for pleasures. To the pride, the intellect, and clarity, the breath of chaos.
Fala galera, tudo beleza? Bedock Santos aqui, Dog Show TV, para mais um Papo de Quarta. E hoje, com a presença ilustre dessa super banda, o querido Flávio da Dark Tower. Tudo beleza, Flávio?
Tudo ótimo.
E vamos para as considerações iniciais, né? Eu gosto de iniciar o bate-papo falando um pouco desse período da pandemia, da quarentena, sem shows, né? Como foi a adaptação aí da Dark Tower e relação a lançar os materiais, né? Participação de eventos online. Como é que tá sendo esse período para vocês? Tá divulgando o trabalho de vocês?
A gente tá conduzindo da forma que a gente consegue, né? A gente tá participando de algumas lives e tudo mais. Algumas entrevistas, exemplos como a de hoje. E a gente tá tocando esse material para frente, né? Tanto que a gente lançou Obediente no final do ano passado, né? Ele já tá fazendo um ano. E o nosso foco, por enquanto, é estar divulgando esse trabalho.
Como tá sendo a repercussão do Obediente, né? Vocês lançaram no final do ano, esse ano todo tiveram que focar mais no online, né? E tal.
Isso.
E como é que foi essa repercussão, né? Essa forma diferente de trabalhar esse material para vocês, ou com essa experiência?
O que acontece? A gente lançou o álbum, né, já com uma turnê no Nordeste marcada, né, com inúmeros shows. E o Dark Tower era uma banda de formato ao vivo. A gente sempre pensou a banda dessa forma, entendeu? Aí com a pandemia e tudo mais, a gente foi obrigado a reeditar a nossa rotina, né? Fazer as coisas tudo de casa, online. A gente não tem tanta estrutura assim para fazer, né? Pode ver que eu tenho meu quarto aqui, eu tenho um certo isolamento acústico por causa dos azulejos e tudo mais, mas a gente não tem equipamento assim para meter a cara e fazer um negócio de uma forma tão profissional, extremamente profissional, como a gente sempre tenta fazer nos palcos, entendeu? Mas a gente vai conduzindo da forma que dá, né? A gente tá tentando extrair o melhor possível, como sempre, né? A gente sempre preza por fazer um trabalho da forma mais profissional possível. E é assim que a gente tem feito.
Legal demais, legal demais. Falando dessa qualidade extrema, né? O álbum, ele é lindo, cara. E fala um pouco aí da concepção da arte, né? Da capa e tal. Quem fez a ilustração, né? Fala um pouco da ideia dela também.
É, todas as nossas artes, elas passam pela mão do nosso baixista, que também é designer, o Rodolfo. Ele que trabalha em toda a concepção gráfica do nosso trabalho, é ele que faz. Entendeu? E sobre a capa, né? Basicamente, ela traduz o nosso mais recente trabalho, que é a questão da sobreposição política e religiosa na sociedade, enquanto ela aliena e doutrina o ser humano, né? E a gente cria um embate, né? É aquela coisa entre a obediência e a desobediência. O nosso trabalho, nosso novo trabalho, ele se trata exatamente dessa forma. Que é o confronto entre a obediência e a desobediência.
Legal demais. Esse conceito, ele é, poxa, a gente tá vivendo isso, né? Cada dia mais. Principalmente com esse governo aí que tá querendo misturar política com religião e oprimindo mais ainda as pessoas, né? E essa reflexão aí é necessária porque hoje. Achei sensacional o trabalho de vocês. E, poxa, o ponto que eu queria trazer também é falar um pouco da origem da banda, né? Como foi que surgiu o Dark Tower e por que esse nome?
O que acontece? É fantástico aí os seus elogios. A gente tá muito lisonjeado com tamanho reconhecimento, assim, ao nosso trabalho, entendeu? E só salientando essa questão do embate entre política e religião dentro do escopo da sociedade, isso não é uma coisa que se restringe ao momento atual. É mais uma coisa que a gente pensa em termos de Brasil, né? Que o negócio nunca foi tão estreito assim, né? Nunca. É, a gente tem um país que tem uma, vamos dizer assim, uma cultura religiosa muito cristã, entendeu? É muito fundamentalista no seu pilar principal, né? Mas as coisas têm ficado piores, né, de um tempo para cá. É uma ascensão desse conservadorismo religioso que é uma coisa que é terrível. E a gente vê que isso é muito maléfico para a questão do nosso estilo de vida, né? A gente, como admiradores do heavy metal, essa coisa toda. Então a gente está vamos dizer assim, que a gente está sectarizado numa parte que a gente é muito afetado por esse tipo de pessoas, né? E a gente, com esse trabalho, a gente trouxe isso à tona como uma questão de reflexão mesmo, para todo mundo pensar sobre isso. E é dessa forma que a gente tem que pensar, a gente tem que conscientizar, a gente tem que trazer as pessoas para o nosso lado, entendeu? A gente tem um dever moral, né, cívico, de fazer essa coisa, fazer acontecer. E no nosso caso, a forma que a gente tem para expressar isso é a nossa arte. Aí você estava falando da origem da banda, né? Aí agora eu vou continuar. Nos idos de 2006, mais ou menos, o Rodolfo teve a ideia de fazer uma banda, né? Assim que ele saiu da nossa antiga banda, né? O Beleu War, que é uma banda de black metal daqui do Rio também, que hoje em dia ela tá parada. E eu e o Rodolfo fazíamos parte dessa banda. E ele saiu primeiro da banda e tudo mais, a gente já não tava com um clima muito legal para se manter lá. Tinha muita diferença musical, essas coisas assim. Coisa boba, assim, não era conflito entre membros, era mais pela questão de ideias mesmo, a questão musical, questão de para onde vai o trabalho. Então, a gente estava meio insatisfeito com... Nós estávamos insatisfeitos com o direcionamento do trabalho. E o Rodolfo saiu da banda e eu logo a seguir eu saí também. Eu não quis ficar mais no trabalho. E o Rodolfo ele começou a compor algumas coisas lá no canto dele, né? E aí ele começou a me mostrar essas ideias. Aí eu, pô, cara, tô gostando de ver esse lance aí que tá levando, é mais ou menos o que eu penso e tal, 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 tal. Aí ele me convidou prontamente pra gente começar a tocar esse projeto pra frente. Aí dali pra frente a gente começou a recrutar membros, né, pra completar o time. E o Rodolfo na época ainda era baterista da banda, né? E então a gente foi atrás de guitarristas e baixistas. E daí pra frente a gente começou a trabalhar de uma forma mais séria, né? Pra gente começar a pensar no nosso material físico. Aí veio pré-produção, aí começamos a fazer alguns shows já com as músicas próprias montadas, né? Na época era meio que o oposto, né? Porque a gente não tinha muita estrutura, assim, essa questão de você gravar uma pré em casa com uma interface de gravação, assim, um negócio tranquilo de se fazer hoje em dia. Na época não era tão assim, então a gente precisava mesmo de ir para estúdio, essas coisas assim, para fazer uma pré-produção decente, para depois começar a trabalhar. E a gente foi levando dessa forma. Então a gente se juntou com um grupo, né? Com a nossa formação e começou a trabalhar nas músicas, até que a gente decidiu, por si só, com as músicas fechadas, a gente gravar o nosso primeiro EP, que nos rendeu, assim, um fantástico feedback da mídia, do público. E já esse trabalho ele possibilitou que a gente começasse a viajar para fora do Rio e tudo mais, tocando.
Sensacional, sensacional. É, e a qualidade de vocês sempre foi alta, né? E vocês só vão melhorando, melhorando, melhorando. Isso eu acho que é o que traz essa excelência também de vocês, né? E a galera abraça isso, né? A galera dá um retorno. É, como eu falei, né? O álbum de vocês está lindo, o material físico está muito bonito. Num tempo em que o material físico não é tão grande, né? A procura, a galera faz questão de ter o de vocês, né? E outra coisa também que seria porque o nome Dark Tower.
Ah, sim. É, o nome Dark Tower é o seguinte, a gente, na época, a gente precisava de um nome de fácil assimilação e que representasse o nosso trabalho nessa dada época, né? E as coisas meio que se transformaram um pouco e tudo mais, mas na época fazia muito sentido a gente ter um nome que ele fosse de fácil assimilação e que ao mesmo tempo ele fosse épico, né? Que trouxesse toda aquela pompa que a gente gosta de mostrar nas nossas composições. E assim ficou esse nome. Eu tive a ideia do nome, aí consultei o Rodolfo e ele realmente gostou. E assim a gente é batizado até hoje.
Legal, legal. Bom, tem alguma coisa a ver com Stephen King, né?
Não, ainda que eu seja fã, não tem nada a ver.
Eu meio que, assim, sem pensar, né? Mas é legal, é um nome
não, e sem contar que na dada época eu ainda não conhecia o romance A Torre Negra. Eu vim a conhecer depois. Eu conhecia Dança da Morte, outras obras dele, né, que são sensacionais. Maldição de Cigano, eu conhecia O Ilusionista, essas obras que são bem conhecidas dele, né? Ou são o cartão de visita dele, mas a Torre Negra, que para mim agora, nesse exato momento, é o magnum opus do King, eu realmente não conhecia na época.
Sim.
Inclusive, eu comecei a cair dentro do Stephen King, A Torre Negra, depois que eu fui consultar o nome na internet e tudo mais. Interessante isso aí, eu fui atrás.
Legal, legal demais.
E hoje em dia eu tenho todos os livros aqui em casa.
Pô, show de bola. Bom, isso é legal. E, poxa, nome poderoso, né? Como você falou, né? Precisaria ter um nome que fosse coerente, né? Com o som de vocês, né? Vocês se trazem pra coisa rápida, pra coisa forte, né? Isso casou perfeito. ponto que eu queria trazer aqui, Flávio, era como você vê o amadurecimento da banda nesses anos, desde a sua formação.
Ah, eu vejo o amadurecimento da gente como uma forma muito natural, entendeu? Com o tempo a gente foi pegando entrosamento, né? A gente como um time, né? A gente passou a trabalhar junto durante muitos anos com essa primeira formação, com a formação do Spectres. A gente foi até meados de 2013 com essa formação. Então, de 2006 até 2013, a gente tocou muito tempo junto. Então, a coisa realmente foi evoluindo, né? A gente pegou um certo amadurecimento juntos e tudo isso, né? A gente fazendo aula, essas coisas todas. Então, a gente realmente vai desenvolvendo, né? E o tempo vai passando e você vai esculpindo melhor o trabalho, você vai entendendo... Ah, é para esse caminho aqui que eu quero ir e tudo mais. Então, foi dessa forma que a gente foi alçando esse tipo de voo. Né? Esse salto evolutivo que ocorreu até aqui.
Ah, legal demais. E é legal que a gente sente isso nas composições, né? Cada álbum vocês trazem algo diferente, né? Dá pra perceber que foi questão de proposta também, né? Essa diferença de som. Eu queria falar um pouco do como é esse trabalho de composição de vocês. Vocês definem já bem antes ou vocês deixam fluir as composições, depois vocês vão... Ah, essa aqui casa com essa aqui, vamos moldar aqui essa forma.
A gente costuma conduzir o processo de composição de forma livre, entendeu? Cada um, às vezes... se enclausura em casa e compõe alguma coisa sozinho, aí leva a ideia pro grupo, às vezes a gente compõe tudo junto, não segue uma fórmula, vamos dizer assim, fixa de composição, mas a gente procura pegar e colocar nos álbuns somente aquelas ideias que realmente têm a proposta e o embasamento da banda, entendeu? A gente não vai pegar uma música, tipo assim, a gente tem um amálgama de influências que fazem parte... Eita. Que fazem parte do nosso trabalho. É claro que a gente não vai pegar uma música totalmente progressiva, que não tem nada a ver com a cara da banda. Ah, tá legal, entendeu? Vamos empurrar ela no disco. Não é assim que acontece, entendeu? A gente... pega as ideias e põe à prova de um processo de seleção bem rigoroso para figurar num álbum, entendeu? Pra gente gravar e tudo mais, né? Porque isso demanda tempo, demanda muito trabalho e a gente não tá aqui para perder tempo.
Com certeza. É sensacional isso. Deixa o trabalho coerente, né, também. Essa lapidação, né? Perfeito.
Sim.
Próximo ponto que eu queria trazer aqui, Flávio, seria como vocês enxergam a cena na cidade, né? E a cena no metal nacional, do Black, Death Metal.
Assim, no Brasil, vamos dizer em termos de Brasil, no meu entendimento, né? Como fã de metal há mais de 20 anos e tudo mais. Não cabe esse tipo de carteirada, mas é o que eu vejo, é a minha posição. Aqui no Rio de Janeiro, principalmente, a gente tem um cenário muito inclinado ao metal extremo. E é assim já desde o final dos anos 90 e início dos anos 2000, que a gente tem uma cena de metal extremo, principalmente Black Death, muito prolífica, né? E eu vejo isso... de uma forma que parece que a coisa toda ela se inclina num projeto nacional também. O próprio Brasil, propriamente dito, ele carrega essa coisa com o metal extremo. A gente vê que isso é uma coisa que acontece já desde os anos 80, com Sepultura, com Sarcófago, com essas bandas que são seminais do estilo. O Vulcano, que são bandas antigas, são bandas seminais e são todas bandas de metal extremo. Então a gente aqui é basicamente metal extremo. A gente, é claro que não tô desmerecendo os outros estilos, os outros gêneros de metal, né? Nada disso. Até porque tem ótimas bandas de metal tradicional, de metal melódico e tudo mais. Mas assim, o que realmente o público vai para show, em questão de underground, né? Aonde tem o maior público, costuma ser dentro da cena de metal extremo.
É, isso é verdade. Aqui na cena, aqui no Nordeste, né, onde eu tô, que é Fortaleza, também, o extremo ele é algo do mais forte. Né? É, isso é como você falou, né? Que interessante, né? Tem um espelho que se reflete no Brasil inteiro, né?
Uhum.
Legal demais. E no caso desse tempo todo, né? Vocês juntos, vocês já rodaram muito, muito desse país, né? Desbravaram muito já.
É, sim.
Quais os momentos mais marcantes pra banda até agora?
Ah, a gente tem muitos momentos marcantes, assim, fica até um pouco difícil de enumerar tamanhas as experiências magníficas que a gente já teve e tudo mais. Mas o que tem um apreço muito especial aqui pra gente sempre costuma falar sobre isso, é realmente quando a gente foi pra região Nordeste. E o público daí é muito louco, cara. Assim, o Nordeste abraça a gente de uma forma assim que a gente, porra, sem palavras, sabe? A gente nessa última turnê, a gente fez especificamente dois shows, os dois últimos da turnê, né, que foi em Parnaíba e em Teresina, que o negócio foi louco, assim, cara. Foi em Parnaíba, porra, a gente chegou e, porra, era uma casa, assim, foda de lá, sabe? A casa pequena, mas com uma estrutura boa e tudo mais. E pô, tinha um público, assim, sensacional, ávido pelo som da gente. E que nem acreditavam que a banda tava lá. Não, nossa, o Dark Tower tocando em Parnaíba. Pô, uma cidadezinha pequenininha, que não sei o que, não sei o que lá. Não, e a gente não tem isso, né, cara? A gente gosta de tocar mesmo, gosta de estar no palco com o público. E esse é o nosso lugar, entendeu? Então a gente procura, quando vai fazer uma turnê, tocar no máximo de lugares possíveis.
Legal. É, quanto mais melhor, né? Você alcança mais públicos. Isso é perfeito.
Perfeito.
E tem alguma situação inusitada? Assim, alguma coisa estranha, esquisita, engraçada que aconteceu nesses turnês?
Ah, sempre acontece alguma coisa engraçada, assim, né? Mas são coisas, assim, pequenas, do tipo, você tá no Equador, tá num local a mais de 3 mil metros de altitude e as pessoas te oferecem uma cachaça que tem uma cobra dentro. É esse tipo de coisa, assim.
É bem inusitado, né?
É, a gente, nessa turnê internacional que a gente fez, que a gente passou por 5 países em 2018, a gente viu muita coisa legal, né? Foi a primeira vez que o Dark Tower saiu do país e foi uma experiência, assim, magnífica. A gente ficou 32 dias na estrada, né? E isso acrescentou muito ao nosso trabalho, deixou a banda cada vez mais unida, assim. E com aquele sentimento de querer fazer mais, cada vez mais turnê, entendeu? Porque é o nosso local mesmo, nosso local é o palco, nosso local é perto do nosso público e conquistando cada vez mais pessoas pra estar junto com a gente e curtindo o nosso som aí.
Trazer aqui seria falar um pouco sobre o mercado, né, para as bandas autorais. Vocês aí que já estão vocês são uma banda independente, mas vocês têm um nível alto, assim, porque vocês estão bem atuantes pro mercado. Como é que vocês veem isso, né? O que vocês acham que falta pro mercado para as bandas autorais, no caso?
É, a gente vê com essa situação toda que tem mercado, entendeu? A gente tem uma certa demanda de materiais, as pessoas procuram a gente para comprar tudo mais. E curiosamente, com a pandemia, né, onde a gente viu muita gente quebrar, assim, uma situação que foi bem ruim aqui no país, né, graças a esse governo filho da puta que tem aí também, então muita gente quebrou, muita gente tá sem dinheiro, perdeu emprego e tudo mais, mas curiosamente as nossas vendas, elas saltaram com esse movimento de pandemia. Então a gente fica muito satisfeito, né, que as pessoas vêm procurar a gente atrás do nosso material, dos nossos produtos. E isso faz com que a gente ofereça cada vez mais, né, ao nosso público. A gente tenha uma estrutura mais profissional e o que a gente vende, o que a gente ganha, a gente reinveste na banda, entendeu? Então, isso dá o oxigênio para o nosso trabalho ficar cada vez maior, cada vez mais profissional e oferecendo cada vez mais às pessoas que estão ávidas pela nossa proposta.
Sensacional, sensacional. É, no caso, também tem a questão da forma que se trabalha, né? Vocês estão colhendo esse fruto, né? Vocês procuram fazer um negócio bem feito, a galera reconhece isso e valoriza isso, né? Corre atrás do material de vocês. O público do metal é um público muito fiel, né? Então, o que a banda disponibilizar, a galera vai seguir, a galera vai atrás, né? Isso é maravilhoso, né? O próximo ponto que eu ia trazer aqui seria qual a importância das redes sociais na carreira da banda, né? Principalmente nesse ano com shows, né? Como é que isso para vocês, né? Essa importância das redes sociais para vocês.
A gente vê as redes sociais, a gente não vê como um vilão, nem como inimigo, nem como nada disso. A gente vê como um instrumento de potencialização do nosso trabalho também. Nós somos atuantes nas redes sociais, a gente procura interagir com as pessoas, manter os nossos canais de divulgação sempre ativos, né, com postagens regulares e tudo mais. E isso mantém um laço de proximidade, principalmente no momento de agora, com o nosso público. Eles estão vendo que a gente, vez ou outra, está produzindo material novo, está fazendo live, entendeu? Está fazendo entrevista, essas coisas, né? Então, a gente vai desenvolvendo o trabalho da forma que dá. E, no momento, a gente não vê outra forma que seja mais fustigante para a gente angariar um novo público como as redes sociais. Não tem outro jeito.
Sim, com certeza. É uma ferramenta, né? Uma ferramenta que, se souber usar, ela se torna bem poderosa, né? Isso é muito bom. Só tem que ter cuidado, lógico, né? Mas, como toda ferramenta, né? Tem que saber usar.
Sim.
Saber usar direito. Vocês estão usando muito bem. Isso é muito legal. E a gente tá aqui caminhando já finalmente, tá? Mas ainda tem alguns pontos que a gente vai trabalhar. E o próximo seria justamente a visão futura. Como é que vocês veem o futuro, né? Agora, 2021, né? Projetos futuros aí. Tem algumas promessas de retorno de shows, né? Segundo semestre e tal. Um planejamento de dar um retorno naquela turnê que vocês falaram. O que é que a gente pode esperar de vocês aí?
O que pode se esperar da gente em 2021 é que, se tudo der certo, né? Com essa doença sanada, com a vacinação em massa e tudo mais, que aí sim a gente possa dar esse passo e voltar às nossas atividades presenciais. Por enquanto, a gente vê como fora de cogitação a gente fazer alguma coisa envolvendo o nosso público, até porque a gente está num momento que a gente precisa de segurança para todo mundo, né? E a gente não vai compactuar com esse tipo de coisa, né? De aglomerar as pessoas, de fazer um show presencial, tomar medidas irresponsáveis, que isso aí não cabe pra gente, né? A gente tá se mantendo fiel ao que tem que ser feito no momento, né?
O momento é esse, né? O momento é recusão.
Infelizmente, a gente aqui, como a gente gosta muito dos palcos, né? A gente tá sentindo falta de ensaiar presencialmente, todo mundo junto e tudo mais. São coisas que eram parte do nosso cotidiano há alguns meses, né? A gente tem uma rotina muito regular de ensaios, né? Numa normalidade, né? Então são procedimentos que fazem muita falta. Então a gente, mesmo assim, a gente tá mordendo a faca e, pô, segurando a onda, entendeu? Que é o que a gente precisa fazer mesmo.
Sim, com certeza, com certeza. Vocês moram próximos?
Claro. Sim. Ah, é, tá. Nós todos somos da capital do Rio de Janeiro, mas cada um mora num bairro, né? Mas dá pra se encontrar fácil num ponto médio, é um negócio bem tranquilo, assim, de conciliar. Não é difícil, entendeu? O acesso, a possibilidade da gente se reunir, não tem nada difícil, não. A gente faz acontecer com a maior facilidade, quando precisa, entendeu?
Sim, sim. Então aí fica aí a promessa, né, de quando retornarmos as atividades, né, for liberado aí, a gente vê Dark Tower nos palcos novamente, né?
Ah, com certeza. Com certeza, né? Inclusive, a gente, nesse ano, a gente tinha mais uma turnê fechada, né, para a região Nordeste, já estava tudo certo e veio a pandemia e acabou com nossos planos. A gente estava praticamente costurando outra turnê sul-americana, a gente estava cheio de planos, assim, para continuação da divulgação do Obediente, mas só que realmente o coronavírus veio para atravancar um pouco a nossa vida, né?
Sim.
Infelizmente.
Vocês recentemente, né?
Não, deixa eu só fazer um adendo. Assim, a gente não reclama da questão do que o Corona fez com o Dark Tower e tudo mais. O grande problema é a quantidade de vidas que foram perdidas desnecessariamente aqui no nosso país, né? A falta de política pública para contenção da doença, né? Realmente foi uma coisa aterradora. O que aconteceu aqui é sem palavras, é ridículo. É ridículo, sabe? E a gente, como a figura institucional que se opõe a qualquer merda de governo que tenta dogmatizar a população, que vem com uma instrumentação religiosa para conter o conhecimento das pessoas, nós somos oposição a isso, oposição ferrenha a isso, sempre seremos. E por causa disso a gente não pode compactuar com esse tipo de coisa, sabe? Com fazer show, ser irresponsável. A gente sabe que tem muita gente aí que já tá reunindo multidões aí em eventos e tudo mais. Mas assim, não cabe a gente julgar essas pessoas, cabe a gente fazer o nosso, que é conter mesmo, né? A gente não vai botar a cara pra colaborar com esse governo genocida, com esse safado que tá aí na presidência, com esse vagabundo, com pseudo-moral religiosa, entendeu? A gente, A gente manda ele tomar no cu, a gente manda um foda-se pra ele, e é isso aí.
É, com certeza.
E a nossa posição é essa.
Com certeza. E vocês estão fazendo certo, justamente. A parte de vocês, né? Vocês estão fazendo a parte de vocês, isso é que é o certo. E quem deveria estar fazendo a parte deles não está, né? Pelo contrário, está falhando, está matando as pessoas por essa responsabilidade, né? E,
sim.
Poxa, a gente está num momento aí de que está vindo uma segunda onda e tal, e só piora, né? Piora.
Não, a gente não saiu nem da primeira, isso, tipo, vai emendar um tsunami no outro, né? Enfim.
É, esse que é o problema, né? Esse caos generalizado, né? Que, poxa, e é tudo de uma vez, né? A economia acaba sendo afetada, tem a irresponsabilidade também, né? No setor agrário, com as queimadas, e uma coisa vai puxando a outra, né? E esse legado que esse governo vai deixar, né? Vai ser um fardo muito grande por anos, né? Aí
sim.
O que a gente pode fazer é.
É, e muito provavelmente são coisas que... E principalmente são coisas que dentro de um certo escopo pode ser que sejam coisas irrecuperáveis, assim, né? Relação comercial, porcentagem de floresta queimada, óleo no oceano, são coisas irreversíveis, né? Você acaba com o ecossistema, você cria um monte de problemas ali, né?
Sim,
é
sim,
complicado, é uma questão complicada.
Afetado,
sim, tudo.
É um caos, né? A gente está vivendo um momento bem complicado e o que a gente tem que fazer é a nossa parte, salvando a maior quantidade de vidas, né, possíveis e se opondo. Toda essa merda aí que esse governo tá fazendo, né? Então, fica aqui essa reflexão pra galera, beleza? E, Flávio, quero agradecer aí, viu, a ter aceito o convite, tá?
Nada,
prazerzão aí, tá tendo esse papo com você, poxa, admiro muito a Dark Tower, acompanho vocês e espero ver vocês novamente nos palcos logo. E quem sabe mais na frente, né? Vocês concluírem e ver algo novo também, né?
Sim.
Sempre estaremos, o público sempre estará de braços abertos, né, que vocês lançarem. Deixa espaço aberto para você fazer considerações finais.
Certo. Eu agradeço muito, na verdade, o prazer aqui dessa reunião é todo nosso, entendeu? A gente fica muito lisonjeado com o teu convite, sabe? De bater esse papo aqui. E a gente tem aí as nossas redes sociais. facebook.com/darktowermetal. Tem a gente no Instagram. Tem a gente no YouTube. É só vocês procurarem aí pelo nosso trabalho. Vem bater papo com a gente. Troca uma ideia aí que a gente está aí de braços abertos para receber todos vocês. E
sensacional.
Fantástico esse teu convite, tá? E espero que as portas estejam abertas para a gente fazer isso de novo numa próxima oportunidade.
Com certeza. E Merchan, como é que a galera faz para adquirir os Merchans?
A gente tem a nossa loja virtual também na internet. É só procurar a gente no Facebook, que a gente tem o Linktree. Eu posso colocar aqui até nos comentários para as pessoas procurarem, né? Depois que terminar aqui a sessão no Facebook, a gente coloca os links lá tudo certinho no primeiro comentário e as pessoas podem ter acesso livre aí aos nossos produtos lá na loja virtual.
Sensacional. Pois, muito obrigado, Flávio. Muito obrigado, galera.
Eu te agradeço.
Toda quarta, bate-papo aqui com uma banda do Metal Nacional, beleza? Então, inscreva-se no canal, clique na sinetinha, deixe seu like ou dislike, tanto faz. compartilhe pra galera aí conhecer um pouco mais aqui da Dark Tower, vem acompanhar que a galera tá, né? É, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. E quem não conhece, pra conhecer, então compartilha aqui, beleza? Então, sensacional, galera. Valeu, valeu, Flávio. Até a próxima.
É isso aí. Boa noite aí pra todos, tá? Um grande abraço.